vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate-bola nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-bola nacional desta terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Mesa de áudio, Fábio Luiz. Central técnica, Marcos Inácio. Hoje tem Flamengo em Mundial de Clubes. Vasco da Gama e Abel se acertam. Fluminense se prepara para 2020. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar. Astrid Nick.
Rafinha não quer repetir fracassos de Atlético Mineiro e Internacional no Mundial. As informações com Maurício Costa.
Terça-feira, 17 de dezembro de 2019, às 14h30 no horário de Brasília. O Flamengo entra em campo no estádio Califa para enfrentar o Al Hilal pela semifinal do Mundial Interclubes. O Brasil inteiro vai acompanhar a partida, que pode dar acesso ao rubro-negro à tão sonhada final. A torcida do Fla, claro, quer ver gols dos comandados de Jorge Jesus. Por outro lado, possivelmente teremos boa parte dos torcedores adversários querendo festejar uma vitória do time saudita. Torcendo a favor ou secando, o Flamengo é o representante brasileiro no Mundial. O rubro-negro é o responsável por mostrar o que o futebol sul-americano pode oferecer. O lateral direito Rafinha acredita que terá, inclusive, o apoio de torcedores de times adversários.
É um título muito grande, a gente sabe que é o maior título de clubes, né? O maior torneio de clubes do mundo, né? Esse campeonato aqui. Então, eu tive o prazer de disputar em 2013 com o Bayern de Munique e pude ser campeão. E sei do valor que significa isso para nós, né, da América do Sul. Com certeza tem um valor muito grande, não só para o Flamengo, mas para todos os clubes do mundo. E o Flamengo, né, teve essa felicidade em 81. Então, acho que seria um grande presente para todos nós brasileiros e para todos da América do Sul, já que nós estamos representando a América do Sul, coroar essa temporada maravilhosa que nós fizemos com esse título.
Rafinha já venceu o Mundial Interclubes em 2013 pelo Bayern de Munique. Na ocasião, o Atlético Mineiro era o representante da América do Sul no torneio, mas o Galo acabou eliminado na semifinal, perdendo por 3-1 para o Raja Casablanca do Marrocos. Além do time mineiro, o Internacional também deu adeus à competição na semifinal, em 2010, quando foi superado por 2-0 pelo Mazembe, da República Democrática do Congo. Rafinha não quer repetir os fracassos dos outros clubes brasileiros e pede o foco total.
Nós já estamos vacinados sobre esse assunto. Acho que nosso pensamento, nosso adversário é o Al Hilal. Então acho que se caso o torcedor ou todo tipo de veículo de comunicação que simula essa final entre Flamengo e Liverpool, acho que é o que todo mundo quer, né? Todos nós brasileiros queremos ver, mas nós temos que ser realistas. O nosso adversário é o Al Hilal, o nosso pensamento está todo neles. E já teve vários exemplos, né? Vários clubes brasileiros tidos como favorito ficaram pelo caminho. Então acho que a gente não pode cometer esse erro. E pelo que o nosso treinador, o Mister, passa pra gente já sabe disso, que tem que me concentrar total nesse jogo. Aí, a partir, se a gente caso venha classificar pra final, a gente pensa no adversário que vai sair do outro lado.
Dificilmente o Flamengo terá surpresas para o confronto decisivo desta terça-feira. Jorge Jesus deve escalar o time com Diego Alves no gol, Rafinha na direita, a zaga com Rodrigo Caio e Pablo Mari, e na esquerda Felipe Luiz. Meio de campo com William Arão, Gerson e Everton Ribeiro, no ataque Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Fluminense define contratações para a próxima temporada. Rafael Monteiro.
O zagueiro Nino está muito próximo de renovar com o Fluminense. O jogador aceitou a proposta do clube, que não foi revelada. Ele deve assinar contrato após o retorno das férias nos Estados Unidos por 3 temporadas. O tricolor carioca vai pagar R$5 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador. E quem pode retornar ao clube carioca é o atacante Fred. Após fazer parte do elenco que rebaixou o Cruzeiro em 2019 para a Série B, O presidente do clube, Mário Bittencourt, não esconde o desejo de contar com o atleta de 36 anos em 2020.
O desejo de repatriar o Fred, ele sempre existiu até antes da eleição, porque é um jogador que eu sempre gostei muito, acho que é um dos maiores ídolos da história do clube, e além de tudo, acho que é fato público e notório, um jogador, uma pessoa que eu acabei construindo uma relação, porque ele ficou muitos anos do Fluminense, e nós temos uma relação de amizade, isso também é fato público e notório. Eu acabei encontrando ele sem querer, eu nem iria para o clube naquele dia, tive que assinar um documento, cheguei na minha sala e descobri que o Cruzeiro estava treinando nas Laranjeiras, porque viajaria direto para enfrentar o Grêmio e não voltaria para Belo Horizonte. Quando acabou o treino, obviamente ele sabendo que eu estava no clube lá trabalhando, passou na minha sala e foi me dar um abraço. A gente teve uma boa conversa de amigos, como a gente sempre tem. Eu desejei a ele sorte naquela reta final ali, matematicamente se livrado, então não teria desejado sorte a ele, honestamente. E de lá para cá a gente não mais se falou. O que eu posso dizer a você é que ele tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano de 2020, com um salário, eu não sei especificamente qual é, mas muito além das nossas possibilidades. Nós não fomos procurados por nenhum representante dele nessa reta final, nem por nenhum representante dele, nem por nenhum representante do Thiago Neves, que eu sei que daqui a pouco vem a pergunta, e nem nós procuramos.
O Fluminense se reapresenta no dia 3 de janeiro para a pré-temporada, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Vasco da Gama e Abel Braga acertaram contratação para a temporada de 2020. Os detalhes com Rodrigo Ricardo.
Agora é oficial, Abel Braga é o novo treinador do Vasco da Gama. O clube carioca acertou a contratação do profissional de 67 anos e que na década de 70 formou com Lelé, Orlando e Marco Antônio uma das zagas mais famosas do Cruz Maltino, conhecida como Barreira do Inferno. Como jogador, Abelão conquistou o título carioca de 77 com o Vasco e como treinador passou pelo Vasco por duas vezes, a última em 2000, quando conquistou a Taça Guanabara na histórica goleada de 5-1 sobre o Flamengo. O recheado currículo de Abel tem como principais títulos a Copa Libertadores de 2006 e o Mundial do mesmo ano pelo Internacional. Este ano foi campeão carioca com o Flamengo e esteve entre os treinadores que comandaram o rebaixado Cruzeiro no Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Botafogo define pré-temporada de 2020. Rafael Monteiro.
O Botafogo já definiu Domingos Martins na região serrana do Espírito Santo para realizar a pré-temporada do clube em 2020. O Hotel Fazenda foi o mesmo local que o Alvinegro se preparou em 2016 e 2017. De olho nas próximas competições, o gerente de futebol do clube, Valdir Espinosa, comenta o que esperar de imediato.
O importante é o seguinte: Não tente se enganar ou enganar ao torcedor. Mostre que as dificuldades vão existir. Não faça promessas em vão, mas faça promessa daquilo que você pode fazer. E a promessa que a gente pode fazer agora é o seguinte: lutar. Porque é pela luta que se vai alcançar os objetivos. E essa depende de nós nesse momento. Vamos lutar, vamos honrar a camisa do Botafogo, mas também ter a humildade para dizer: torcedor, venha junto nos ajudar. Você faz parte também desse processo. E juntos, assim como sempre nós lotamos os estádios, você estará nessa luta. E você estará nessa vitória como sempre esteve.
Ele ainda fala sobre a motivação de aceitar o convite de retornar ao Botafogo.
Pesou voltar para casa. Pesou dizer: caramba, rapaz, se me chamaram para vir, que tem confiança. Nesse momento eu digo: caramba, estou com vontade de botar um tênis, botar um calção. Eu quero começar, já quero começar. Dormi mais tarde ontem, acordei mais cedo hoje. É uma adaptação diferente. Estou me readaptando à entrevista coletiva, que coisa, né? É a única coisa que eu não gosto. Que coisa chata, né? Bom é aquela entrevista sozinho, assim. Depois tu tem que aguentar, mas pô, tudo bem. Mas aí tu faz amizade, enfim, mas tudo bem. Vamos viver os dias de hoje. E vocês estão abertos sempre que quiserem, né, marcar a entrevista. Pode marcar. Por mim, ó, vai ser sempre um prazer atender vocês. Até porque eu aprendi com um cara que está aqui lá no fundo ali, ó, o Valdir Luiz. É, deixa assim. Gente, então, foi uma emoção muito grande. E voltar para casa foi algo que marcou muito. Eu tive as passagens pelo Botafogo, foram todas elas passagens que foram marcantes sob todos os aspectos.
O último trabalho de Espinosa foi em 2017, quando deixou o cargo de coordenador técnico do Grêmio. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Futebol Olímpico.
A seleção brasileira de futebol masculino foi convocada para o pré-olímpico na Colômbia. Rodrigo Ricardo.
A lista da seleção olímpica treinada por André Jardine tem 23 jogadores. Goleiros, Cleiton do Atlético Mineiro, Ivan da Ponte Preta e Felipe do Grêmio. Laterais, Emerson do Betis, Guga do Atlético Mineiro, Ayrton Lucas do Spartak e Caio Henrique do Fluminense. Zagueiros, Gabriel do Lille da França, Ibanez do Atalanta da Itália, Robson Bambu do Atlético Paranaense e o Alce do São Paulo. Meio campistas, Bruno Guimarães do Atlético Paranaense, Douglas Luiz do Aston Villa da Inglaterra, Igor Gomes do São Paulo, Matheus Henrique do Grêmio, Reinier do Flamengo e Wendel do Sporting de Portugal. Atacantes, Anthony do São Paulo, Gabriel Martinelli do Arsenal da Inglaterra, Matheus Cunha do Leipzig da Alemanha, Paulinho do Bayer Leverkusen, Pedrinho do Corinthians e, fechando a lista, Yuri Alberto do Santos. Os convocados de Jardine se apresentam dia 3 de janeiro na Granja Comari. Eles viajam 16 para a Colômbia e dia 19 estreiam contra o Peru. O pré-olímpico tem 10 seleções, mas apenas duas conquistam vaga para as Olimpíadas de Tóquio.
É uma competição duríssima, né, pelo histórico recente de todas as categorias. A gente sempre, o Brasil tem lutado para estar entre os melhores, nem sempre consegue estar, né, o nosso histórico agora, o último recente é ótimo, mas há pouco tempo atrás não vinha sendo, né, e a gente justamente está trabalhando muito dentro da CBF para identificar, né, o porquê que a gente não vinha chegando como a gente julga o Brasil ter potencial, né.
O treinador também falou sobre Reinier, o caçula do grupo com apenas 17 anos.
Em relação a ter ele na lista, ele executa uma função no Flamengo importante, de segundo atacante em alguns momentos, ou jogando por trás de um 9, ou jogando como realmente um segundo atacante. E tem uma característica muito particular de ser um meia decisivo, um jogador que tem um número alto de gols, um número alto de participação em gols e em momentos decisivos nos jogos. E a gente entende que esse tipo de jogador, o lugar deles é, sem dúvida nenhuma, na seleção brasileira.
A seleção brasileira olímpica, ou sub-23, está no grupo B, ao lado de Uruguai, Peru, Bolívia e Paraguai. O outro grupo tem a Colômbia, o país sede, Argentina, Chile, Equador e Venezuela. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu nesse dia.
Em 17 de dezembro de 2006, o Internacional de Porto Alegre derrotava o Barcelona por 1-0 em Yokohama e conquistava o Mundial de Clubes da FIFA. Bom, Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7h45. Bom dia. Bom dia.
Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.